quando tem fuá. Quem vai lá não fica parado. Já tem baião que não pode faltar. Quem vai cantar é o poeta iluminado. E quem vai lá não fica parado. Já tem baião que não pode faltar. Quem vai cantar é o poeta iluminado. Telengo, tengo, de um triângulo enferrujado. Tocador fica cansado, mas bota pra derreter. Um balanceio, um arrastado de chinela. Tem loira e morena bela, é só saber escolher. Telengo, tengo, de um triângulo enferrujado. Tocador fica cansado, mas bota pra derreter. Um balanceio, um arrastado de chinela. Tem loira e morena bela, é só saber escolher. Vai! É o São João da Paraíba, do meu Ceará, do meu Pernambuco, da minha Bahia, do meu Rio Grande do Norte. Oi! No pé da serra quando tem fuá, quem vai lá não fica parado. Já tem baião que não pode faltar. Quem vai cantar é o poeta iluminado. Vai, vai, vai!
No pé da serra quando tem fuá,
e quem vai lá não fica parado. Chote baiano que não pode faltar. Quem vai cantar é o poeta iluminado. E o sanfoneiro, um tocador de primeira, puxa o fole a noite inteira, não deixa ninguém parar. No meu olhar, um amor apareceu. Tu vai se embora, mas eu deixo o forró terminar. O sanfoneiro, um tocador de primeira, puxa o fole a noite inteira, não deixa ninguém parar. No meu olhar, um amor apareceu. Tu vai se embora, mas eu deixo o forró terminar. Um abraço pra minha Bahia, pro meu Piauí, no Maranhão, todo meu Nordeste, nesse São João maravilhoso.
Programa Sertão Nosso, o melhor do sertanejo e do forró. 6h54.
Quer me amar, me ama. Quer me largar, me larga. Mas tenho que honrar meu chapéu de aba larga.
Amor é igual a rosa, se não cuidar acaba. Ainda sou um galo que canta lá em casa. Você foi uma nuvem que passou do meu céu. Eu dou o que é seu, rasgamos o papel. Aqui existe um homem debaixo do chapéu.
Chapéu de aba larga.
Chapéu de aba larga. Nós dois fazendo amor na beira de um rio. A noite tinha lua, estava muito frio. Você me deu amor igual fera no cio. E o que lá aconteceu? Só o chapéu que viu.
Quer me amar, me ama. Quer me largar, me larga. Mas tenho que honrar meu chapéu de aba larga.
Termino esta canção que é fim de coração, de amor e de paixão. A festa do peão, origem da nação, de um povo gentil. E o chapéu de aba larga é a bandeira do Brasil.
Quer me amar, me ama. Quer me
conquista.
Numa noite de bobeira, longe da poluição, fui descendo de Palmeiras pelo Vale do Capão. Uma garrafa de abaíra pra poder me aquecer. Vou pegar mais uma trilha pra novos lugares conhecer. Vou pegar mais uma trilha pra novos lugares conhecer. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Tomava um chá de manhã cedo, seguia por entre o arvoredo e me perdia por ali. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Tomava um chá de manhã cedo, seguia por entre o arvoredo e me perdia por ali. Andaraí me perguntando onde fica Mucugê. Lá pra Doce Rio Pratinha, em Lençóis eu vi ET. Sei que um poço encantado de um azul degradê. Tobogã em cachoeira, vou em água de beber. Tobogã em cachoeira, vou em água de beber. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Tomava um chá de manhã cedo, seguia por entre o arvoredo e me perdia por ali. Andaraí perguntando onde fica Mucugê. Lá pra Doce Rio Pratinha, em Lençóis eu vi ET. Sei que um poço encantado de um azul degradê. Tobogã em cachoeira, vou em água de beber. Tobogã em cachoeira, vou em água de beber. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Tomava um chá de manhã cedo, seguia por entre o arvoredo e me perdia por ali. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Foi viajando na Chapada que muita coisa vi. Tomava um chá de manhã cedo, seguia por entre o arvoredo e me perdia por ali.
Você não sabe o que fala quando diz que vai embora. Minha calma evapora na hora quando diz que vai embora. Quem vai te aceitar do seu jeito? Perder só pra você ganhar. Pra quem vai contar os seus medos na hora em que mais precisar. Aí eu quero ver, aí eu quero ver quanta saudade bater pra te derrubar. Pra quem vai correr, pra quem vai ligar. Aí eu quero. sabe o que fala quando diz que vai embora. Minha calma evapora na hora quando diz que vai embora. Quem vai te aceitar do seu jeito? Perder só pra você ganhar. Pra quem vai contar os seus medos na hora em que mais precisar? Aí eu quero ver, aí eu quero ver. Quando a saudade bater pra te derrubar, pra quem vai correr, pra quem vai ligar? Aí eu quero ver, aí eu quero ver. Quando a saudade bater pra te derrubar, pra quem vai correr? Você não sabe o que fala.
Programa Sertão Nosso, na sua Rádio Câmara, a voz da casa do povo. 7:04.
repente você vem e diz que esse amor tá por um triz e nada fiz pra não deixar desabar por água abaixo essa paixão e me acusa sem razão de enganar seu coração. Pare, pense, tente refletir e você vai descobrir no seu espelho interior, nas imagens desse filme de emoções, os motivos e as razões dos conflitos desse amor. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Pensando bem, revolvi nessa fita, apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina num beijo de paixão. Pense, tente refletir que você vai descobrir no seu espelho interior, nas imagens desse filme de emoções, os motivos e as razões dos conflitos desse amor. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Pensando bem, revolvi nessa fita, apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina um beijo de paixão. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina um beijo de paixão. Um beijo de paixão.
No ar, Bom Dia Cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom Dia Cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
Bom dia, minha gente. Está iniciando agora o nosso Bom Dia Cidade, aqui direto dos estúdios da Rádio Câmara 90.3 FM. Agora são 7 horas e 13 minutos, eu sou Vinícius Lima e gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência aqui conosco no dia de hoje. Vamos iniciar o nosso Bom Dia Cidade com o nosso Câmara em Ação. Roda a vinheta.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
É, minha gente, durante o pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, a vereadora doutora Lara Fernandes, do Republicanos, fez duras críticas ao governo do estado da Bahia e cobrou mais responsabilidade diante das dificuldades enfrentadas pela população baiana. A parlamentar afirmou que não pretende permanecer em silêncio diante dos problemas enfrentados pelos cidadãos. Abre aspas. Chega uma hora que o silêncio vira conivência e me recuso a fingir que está tudo bem, enquanto a população continua esperando por promessas, perdão, que foram feitas com tanta convicção durante a campanha. Fecha aspas. Nara Fernandes criticou o que classificou como excesso de discurso político e a ausência de ações concretas para melhorar a vida da população. Durante o discurso, a vereadora destacou que governar exige compromisso diário com a população. A parlamentar também criticou a distância entre os discursos políticos e os problemas vividos pela população, especialmente nas áreas de emprego, saúde e segurança pública. Doutora Lara Fernandes afirmou ainda que problemas sociais graves não podem ser tratados como algo comum. Ao concluir a fala, a vereadora afirmou que cobrar soluções do poder público é parte da responsabilidade de quem exerce mandato popular. Quem também utilizou a tribuna foi o vereador Dr. Anderson Ribeiro, do PCdoB, que destacou a importância da discussão sobre segurança no trânsito em Vitória da Conquista. Retomou a discussão da sessão especial do Maio Amarelo, realizada no SESC Senat, destacando que, apesar de não ter utilizado a tribuna no evento, considerava necessário se posicionar sobre o tema. O vereador explicou que, embora a legislação de trânsito seja competência privativa da União, a responsabilidade pela administração, fiscalização e adoção de medidas de segurança é compartilhada entre União, Estado e município. A abordar a realidade do trânsito em Vitória da Conquista, o Dr. Anderson parabenizou os agentes do Sintrans e todos os profissionais envolvidos na fiscalização e organização do tráfego na cidade. No entanto, o vereador fez duras críticas à administração municipal pela falta de investimentos em sinalização e pela demora na conclusão das obras da Avenida Brumado. É lamentável termos uma obra como a Avenida Brumado iniciada em 2023, com previsão de entrega para abril de 2025 e que hoje está praticamente esquecida, finalizou e afirmou o vereador Dr. Anderson Ribeiro. Segundo o edil, a ausência de sinalização horizontal e vertical adequada contribui diretamente para o aumento dos riscos do trânsito. O parlamentar citou, inclusive, acidentes recentes que resultaram em mortes na cidade. O vereador também destacou que o município possui recursos disponíveis no Fundo Municipal de Trânsito, defendendo que esses valores sejam utilizados para ampliar a sinalização e melhorar as condições de tráfego na cidade. Mas, apesar das críticas, Dr. Anderson demonstrou esperança na atuação do novo secretário municipal, Silvânio Mendonça, recém-possado na Secretaria de Governo. Quem também utilizou a tribuna, minha gente, foi o vereador Dr. Adnilson Pereira, do União Brasil, e anunciou aí uma ambulância para o posto de saúde do distrito de José Gonçalves. Segundo o parlamentar, o veículo foi garantido por meio de emenda parlamentar do deputado Samuel Júnior, atendendo a solicitação feita por ele em benefício da comunidade. Abre aspas. Para mim, como representante daquela região e o vereador mais votado ali, estou muito feliz em saber que o distrito de José Gonçalves vai ter sua ambulância própria para atender toda aquela comunidade. Fecha aspas para Adnilson. O vereador ainda destacou que a ausência de uma ambulância era uma das principais dificuldades enfrentadas pelos moradores do distrito, especialmente em situações de urgência e emergência. Durante o pronunciamento, Adnilson também ressaltou as ações do projeto Expressa Saúde, realizado com apoio do deputado estadual Samuel Júnior. Segundo ele, quase 400 pessoas foram atendidas em José Gonçalves e cerca de 300 moradores receberam atendimento na região de Lagoa das Flores. Além disso, o parlamentar afirmou que segue acompanhando e cobrando a conclusão das obras do posto de saúde da Fazenda Paixão, localizado na Lagoa das Flores. Ao final da fala, Adnilson voltou a chamar a atenção para os constantes acidentes registrados no cruzamento da Lagoa das Flores, trecho da BR-116, conhecido como Cruzamento da Morte. Quem também utilizou a tribuna, minha gente, foi o vereador Alexandre Xandó, do Partido dos Trabalhadores, que destacou agendas realizadas em Salvador em busca de investimentos para a Vitória da Conquista e região sudoeste, além de anunciar novos equipamentos voltados aos esportes radicais do município. O parlamentar informou que esteve no gabinete de Jacques Wagner, acompanhado da equipe de Lucas Reis, atual chefe de gabinete do senador e pré-candidato a deputado federal, onde apresentou demandas e agradeceu pelas ações já destinadas à região. Segundo Xandó, através da articulação política foram conquistados investimentos como perfuração de poços artesianos, kits de produção para a agricultura familiar, voltados à apicultura, kits de irrigação e uma casa de farinha destinada ao município de Cândido Salles. O vereador também destacou a luta pelo fortalecimento da Casa do Mel da UESB e da Associação de Apicultores da região, ressaltando a busca por equipamentos de beneficiamento para ampliar a produção local. Além disso, citou a solicitação de equipamentos de costura para apoiar comunidades tradicionais de terreiro e fortalecer iniciativas de geração de renda. Outro tema abordado foi a situação do assentamento da Andara, que aguardava anos pela implantação de energia elétrica. De acordo com o vereador, após articulações junto à Coelba, foi aprovado um orçamento superior a R$150 mil para a execução da obra, sem custos para as famílias assentadas. Xandó informou ainda que segue cobrando agilidade na execução da obra e novas intervenções para garantir abastecimento de água à comunidade, já que uma das perfurações realizadas não encontrou água suficiente. Na área esportiva, o vereador anunciou a construção de uma nova pista de esportes radicais no centro integrado do Bairro Brasil, contemplando modalidades como skate, BMX e patins. Segundo ele, o projeto já foi apresentado pela Secretaria de Educação da Bahia e fará parte da reforma da unidade escolar. O parlamentar afirmou que o mandato acompanha o projeto junto aos praticantes das modalidades para garantir acessibilidade e qualidade na estrutura. Quem também utilizou a tribuna foi o vereador Hermínio Oliveira, que declarou apoio à pré-candidatura para as eleições de 2026 e também destacou avanços relacionados à mobilidade urbana no município. Em sua fala, o parlamentar anunciou apoio ao advogado Wagner Alves como pré-candidato a deputado estadual. Hermínio ressaltou a trajetória profissional e política do nome apoiado. O vereador também relembrou nomes históricos da política conservadora no município. Nós tivemos dois deputados de direita há mais de 30 anos no município de Vitória da Conquista: o saudoso Leônidas Cardoso, deputado estadual, e Margarida Oliveira, os últimos da direita, declarou Hermínio. O vereador ainda manifestou apoio à deputada federal Roberta Roma, do PL, ao ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, do União Brasil, e ao presidente estadual do PL, João Roma. Durante o discurso, o vereador também relembrou sua trajetória política. Em 1992, eu fui filiado ao PL e fui eleito vereador pela primeira vez, com o número 22666, recordou. Na parte final do pronunciamento, Hermínio destacou a medida relacionada à mobilidade urbana no anel viário, especialmente na travessa da UB6. O parlamentar agradeceu ao Sintrans e à Coordenação da Mobilidade Urbana pela iniciativa. Excelente notícia vem do Sintrans, junto à Coordenação da Mobilidade ali no anel viário, na travessa Conquista e Leão e também UB6. Minha gente, o vereador Ricardo Gou também utilizou a tribuna para cobrar melhorias no abastecimento de água na zona rural, anunciou investimentos para a horta comunitária do Cadija, destacou o avanço da operação Tapa Buracos e convidou a população para eventos religiosos que acontecem nesse fim de semana em Vitória da Conquista. O parlamentar iniciou o pronunciamento fazendo um apelo em relação à crise de desabastecimento hídrico que atinge diversas localidades rurais do município. A cobrança foi direcionada ao Exército Brasileiro, a coordenadora da Operação Carro-Pipa, Joana Dac, e também a gestão municipal. Ricardo Gou também anunciou que a placa informativa já foi instalada e que na próxima semana terão início as obras de revitalização da horta comunitária do bairro Cadija. O vereador agradeceu ao governo do estado e ao deputado estadual Fabrício Falcão pelo apoio ao projeto. O vereador também agradeceu à prefeitura municipal pelo avanço da operação Tapa Buracos na região da Patagônia. Segundo ele, mais de 90% dos buracos já foram fechados nos bairros Patagônia e Cadija. O parlamentar informou ainda que o cronograma de pavimentação e reparos deve avançar nos próximos dias para os bairros Jardim Valéria, Jardim Sudoeste, Copacabana e localidades vizinhas. Outro ponto abordado pelo vereador foi a tramitação de um projeto da Lei da Assembleia Legislativa da Bahia, que prevê a possibilidade de pagamento de débitos veiculares via PIX durante fiscalizações de trânsito. De acordo com Ricardo Gordo, caso a proposta seja aprovada e sancionada, o condutor terá até 45 minutos para quitar débitos como IPVA, licenciamento atrasado ou multas no próprio local da abordagem. Encerrando o pronunciamento, o vereador parabenizou a recém-criada paróquia Nossa Senhora do Rosário e, em nome do padre Juliano, convidou a população para o primeiro arraial da comunidade, que acontece neste sábado e domingo, a partir das 19 horas, no bairro Convema, com música ao vivo e comidas típicas. Minha gente, falando agora de gestão municipal, divulgado nesta terça-feira, dia 26, a edição de 10 anos do Atlas da Violência 2026, é elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Traz um novo panorama da letalidade do país. O município de Vitória da Conquista apresentou números que o colocam na posição de grande cidade baiana, com mais de 100 mil habitantes, com a menor taxa estimada de homicídios, consolidando-se como a cidade mais segura do estado neste recorte. Em meio a um cenário de extrema concentração da violência da região Nordeste, e especialmente dos estados da Bahia, Vitória da Conquista também está presente no ranking dos 15 municípios de grande porte menos violentos no Nordeste. Os dados do relatório levam em consideração não apenas os homicídios oficialmente registrados, mas também os chamados homicídios ocultos, mortes violentas com causa indeterminada, que após análise de dados são reclassificadas como homicídios. O levantamento referente ao ano 2024 revela o seguinte quadro para a cidade. População, 394.024 habitantes, homicídios registrados, 103 casos. Homicídios ocultos, 3 casos. Total de homicídios estimados, 106 vítimas. Taxa de homicídios estimados, 26,9 para cada 100 mil habitantes. Embora a taxa de 26,9 ainda esteja ligeiramente acima da média nacional de homicídios estimados para 2024, que é de 23,4, o município apresenta uma realidade diametralmente oposta à de seus pares estaduais e regionais. Para compreender a relevância da posição de Vitória da Conquista, é necessário observar a conjuntura macro-regional exposta pelo Atlas da Violência 2026. A região Nordeste concentra 17 dos 20 municípios, com mais de 100 mil habitantes, que registraram as maiores taxas de letalidade do país. O estado da Bahia responde sozinho por metade desse ranking das cidades mais violentas, abrigando 10 dos 20 municípios no topo da lista nacional. A taxa média de homicídios estimada na Bahia foi de 42,6 por 100 mil habitantes, 58% maior do que a taxa registrada em Vitória da Conquista. Segundo dados do Índice de Progresso Social, IPS 2026, divulgado na última quarta-feira, Vitória da Conquista aparece com o melhor desempenho em segurança pessoal entre os municípios baianos com mais de 100 mil habitantes. O levantamento atribui nota 46,8 à cidade e leva em consideração os índices assassinatos de jovens, assassinatos de mulheres, homicídios e mortes por acidentes de transporte. O secretário Municipal de Segurança Pública, Cristóvão Lemos, destaca que o salto qualitativo na segurança de Vitória da Conquista, com a expressiva queda nos índices de letalidade entre 2024 e 2025, reflete o direto da institucionalização de políticas locais. Segundo Lemos, a estratégia do município é fundamental na adesão às diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública, instituído pela Lei nº 13.675, de 2018. Minha gente, a Secretaria Municipal de Cultura passou a funcionar em novo endereço a partir dessa segunda-feira. A sede agora está localizada na rua Cianzinha Santos, 1327, no centro de Vitória da Conquista. É um espaço adequado para oferecer mais conforto e melhores condições de atendimento ao público. Motoristas que trafegam pelo cruzamento da Avenida de Juracy Magalhães com o anel rodoviário já podem perceber mudanças no fluxo da via. Em uma ação conjunta entre o Sistema Municipal de Trânsito, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Polícia Rodoviária Federal, as barreiras existentes no local foram retiradas de forma experimental com o objetivo de melhorar a fluidez no trânsito. As barreiras fixas estavam implantadas no trecho como medida de organização do tráfego. No entanto, em dezembro de 2025, o local recebeu um novo semáforo instalado para ampliar a segurança dos pedestres e condutores durante a travessia. Com a nova configuração viária, os órgãos responsáveis passaram a avaliar o comportamento do trânsito na região, identificando aí retenções no fluxo de veículos. A alteração será acompanhada nos próximos dias por equipes do Sintran, do DENIT e PRF, que irão monitorar os impactos da medida na circulação de veículos e na segurança viária. Caso os resultados sejam positivos, a mudança poderá se tornar definitiva e também ser ampliada para a retirada de outras barreiras no sentido contrário da via. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje, 7 horas e 28 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você.
Agora são 7 horas e 28 minutos.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
É, minha gente, já estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7:30, e vamos fazer agora o nosso Bahia em Foco.
Bahia em Foco, as decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, o nosso Bom Dia Cidade tem a preocupação de apresentar aos nossos ouvintes as ações e também os próprios parlamentares estaduais, uma vez que existe uma grande demanda em relação ao desconhecimento por parte da população em relação a esses representantes tão importantes da Assembleia Legislativa da Bahia, né? Afinal de contas, a Bahia é um estado gigantesco, com proporções a nível aí de países, e por conta dessa grande quantidade de território, acaba, por vezes, tendo esse distanciamento de algumas regiões em relação a quais são os parlamentares que fazem essa devida representação. Por isso, sempre separamos trechos de entrevistas de deputados estaduais para que a nossa audiência tenha a possibilidade de conhecê-los. Hoje, separamos um trecho de entrevista concedida pela deputada estadual Olívia Santana, que é do PCdoB, para a jornalista Fernanda Dourado. Olívia Santana é uma das parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa da Bahia e cogitam o nome dela para a eleição desse ano, de outubro, para o cargo de deputado federal. Vamos ouvir a entrevista.
Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. A minha entrevistada é a deputada estadual Olívia Santana, a primeira deputada estadual preta eleita no Parlamento Baiano. Deputada, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer enorme tê-la aqui.
Bom dia, querida. O prazer é meu de ter vindo fazer essa conversa com você. Mulheres falando de política.
Deputada, mulheres falando de política. Já que a senhora me deu esse gancho de mulheres falando de política, eu vou iniciar falando já da sua representatividade aqui no Parlamento Baiano, que foi muito forte, que é muito forte aqui no Parlamento Baiano. E a senhora também foi vereadora de Salvador, secretária de Educação Municipal, secretária de Reparação. E a senhora teve uma ascensão muito... Não, digamos que não foi rápida, foi construída já pelo sindicalismo ali, pelos movimentos estudantis. O meu questionamento, deputada, é o seguinte: como a senhora visualiza hoje em dia os movimentos comparando com antigamente, na época que a senhora iniciou?
Olha, eu penso que cada geração tem sua forma de atuação. No momento em que eu atuei no movimento estudantil, nos movimentos sociais, e eu continuo atuando mesmo sendo deputada, mas naquele momento da luta estudantil, tinha um engajamento físico, presencial, muito maior do que o que nós vemos hoje. O movimento social foi muito atacado. Quer dizer, desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, houve um verdadeiro desmonte em relação ao movimento sindical. A retirada da contribuição sindical, uma política mesmo de desmantelamento da organização dos trabalhadores e trabalhadoras neste país. Óbvio que isso teve um impacto. As redes sociais, com essa enxurrada de fake news, né? A extrema-direita passou a se organizar e ir para cima dos movimentos de juventude, das universidades, das escolas. Então, isso teve um impacto muito negativo nessa mobilização mais progressista de esquerda nesse país. Ainda assim, o movimento estudantil resiste, o movimento sindical está aí resistindo, não é? Porque é exatamente a defesa da democracia, a construção de um ambiente, não é, mais favorável às lutas e às conquistas dos movimentos sociais, que estimula que mais pessoas também se engajem, não é, e não fiquem com medo, temerosas de participar, ou essa situação da dispersão causada pelas ondas de fake news, né?
Deputada, a senhora tem uma votação extremamente expressiva na capital baiana, na primeira capital do Brasil, Salvador, e mostra, obviamente, a sua força política, não só no estado, como aqui na cidade soteropolitana. Como foi que a senhora foi construindo essa base, deputada, para chegar a ter quase ou mais de 54 mil votos dentro de Salvador? Porque eu converso com 56, desculpa, olha, eu diminuí dois, me perdoe. E eu converso com muitos legisladores nos bastidores e eles dizem que é mais difícil o voto dentro de Salvador do que o voto do interior. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou do interior, sou de Irecê, e a gente vê que as pessoas no interior, elas estão ali mais engajadas também com a política, muitos também têm cargos da prefeitura, têm familiares, então tem aquela fidelidade. Mas para conquistar o voto dentro de Salvador, deputada?
Então, eu sou nascida e criada em Salvador. Eu já nasci lutando em Salvador, não é? Eu nasci numa favela, a favela de Ondina, minha família foi despejada. Então, tudo isso é parte da minha história. E eu vivo o cotidiano de Salvador. Eu sou uma professora, pedagoga formada. Eu digo que de escola eu conheço, né, de tudo um pouco, porque eu fui faxineira, fui professora, fui coordenadora pedagógica e cheguei até a ser secretária de Educação de Salvador. E em cada passagem, a gente vai, né, construindo, é um tijolinho que você vai colocando ali. Por 10 anos, eu fui vereadora de Salvador. Eu sou uma militante do movimento negro, do movimento de mulheres. Eu lembro do saudoso Varela, ainda nos anos 90. Eu nem imaginava que um dia fosse me eleger vereadora ou qualquer coisa. E ele sempre me chamava para me entrevistar. Me usou muito como fonte para debater a questão racial. E Salvador, maior cidade negra, não é? Sempre teve essa marca de uma cidade que, em termos de percentual, é a maior cidade negra desse país, não é? Quase a totalidade da população é negra. Então, a gente sempre fez esse debate com muita força e eu vivo os bairros de Salvador, não é? Eu não visito Salvador, não fico encastelada dentro de uma sala de ar-condicionado, não é? Ou num condomínio fechado. Eu vivo em Salvador, eu converso com pessoas trabalhadoras de limpeza pública, que eu conheço, chamo pelo nome e também me reconhecem assim. Então, a gente tem, de fato, uma vivência na cidade, além de já ter assumido vários cargos públicos, que fazem com que as pessoas me reconheçam e se identifiquem. Eu própria também me surpreendi. Não é? Quando a gente... Nós fizemos uma campanha com o projeto de chegarmos a 65 mil votos. Eu fui eleita no primeiro mandato com 57 mil em 2018. Fizemos uma campanha para chegar a 65 em 22. E fomos à luta, fizemos trabalho. Eu fui pré-candidata a prefeita, fiquei em quarto lugar. Né? Tudo é muita luta, não tinha investimento, não tinha estrutura. A gente foi no peito e na raça, porque eu sempre vou no peito e na raça. E quando abriu a urna em 22, foi um choque, porque eu cresci 60% a votação. Em cima do trabalho, é a única coisa que justifica, é de fato meu trabalho. Eu acompanho muitas pessoas, muitas famílias, nosso mandato acompanha. Nosso mandato é popular, eu digo que é um quilombo. Não é? E tem esse reconhecimento que eleição nem tudo é dinheiro. Eu sei, eu não tenho nem como, não dá nem para comparar as minhas condições materiais, minha e de minha família, com o que eu vejo de muitos parlamentares que estão lá no topo econômico. Mas quando você faz um trabalho sério, quando você defende causas sérias e age em função daquelas causas, a população reconhece.
Tá aí, minha gente, um trecho da entrevista concedida pela deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB, Ela que vem do movimento estudantil, ganhou muita força, elegeu-se vereadora de Salvador e hoje tem um protagonismo indiscutível na Assembleia Legislativa da Bahia. O deputado Felipe Duarte do Avante apresentou na Assembleia Legislativa uma indicação endereçada ao governador Gerano Rodrigues e à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé, solicitando aí, a construção de uma nova via de acesso ao Centro Administrativo da Bahia, CAB. A proposta prevê a criação da entrada e saída com ligação direta para a Avenida Luiz Eduardo Viana Filho, a paralela, prioritariamente no sentido norte, aeroporto. No documento, o parlamentar pontua que a saída atual do CAB em direção ao aeroporto é insuficiente para comportar o volume de veículos, especialmente nos horários de maior fluxo. Na prática, existe apenas uma alternativa de conexão direta paralela nesse sentido, o viaduto Leonel Brizola, o que acarreta um engarrafamento recorrente e intensos condicionamentos. Diante disso, o parlamentar destaca que a indicação se justifica diante da crescente saturação do sistema viário que atende ao CAB, o mais relevante polo institucional do Estado, onde se concentram diversos órgãos públicos e um elevado fluxo diário de servidores, prestadores de serviços e cidadãos. Ademais, observa o crescimento contínuo do número de trabalhadores que utilizam veículos próprios para se deslocar até o CAB, o que amplia, ano após ano, a pressão sobre a infraestrutura existente, sem a devida ampliação proporcional da malha viária. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou por 51 votos a 1 a indicação do deputado Adolfo Menezes para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, que será aberta em agosto deste ano, quando o atual presidente da instituição, o conselheiro Francisco Neto, se aposenta. A pauta do dia incluiu a aprovação por unanimidade de outros 7 projetos de lei, uma proposta de emenda constitucional e 8 projetos de resolução. O requerimento 11.013, subscrito por 60 deputados, fez a indicação do nome do ex-presidente da Assembleia ao TCM. A votação secreta foi realizada no painel, sendo determinado pela presidente Ivana Bastos, a contagem do prazo de 25 minutos para os deputados votarem. O deputado Felipe Duarte do Avante e as deputadas Neuza Cadore do PT e Josmaria Oliveira do PSD se encontravam em um compromisso fora da casa, voltaram correndo para votar, mas o tempo havia se esgotado. Eles fizeram questão de homenagear em plenário o futuro conselheiro. Diante da ampla pauta de votações, Rosenberg sugeriu que outros pronunciamentos de aclamação a Adolfo foram realizados nas sessões subsequentes. A Assembleia Legislativa da Bahia analisa o projeto de lei enviado pelo presidente do Tribunal de Justiça, José Edvaldo Rocha Rotondano, que amplia o número de desembargadores no Judiciário Baiano. O texto foi publicado no Diário Oficial do Legislativo nesta terça-feira. O PL número 26.291/2026 altera os artigos 38 e 315 da Lei número 10.845, de 27 de novembro de 2007, para elevar de 70 para 75 o número de desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. O texto também prevê a criação dos cargos de diretor da Secretaria da Câmara, secretário adjunto de Câmara, supervisor administrativo de cartório integrado e assessor de desembargador e assistente de gabinete. No artigo 5º, o PL estabelece que as despesas decorrentes da criação de novos cargos serão custeadas com recursos próprios do orçamento do Poder Judiciário. No ofício encaminhado ao presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos, o presidente José Edvaldo Rocha Rotondano argumentou que a iniciativa tem como objetivo promover o aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Judiciário Baiano mediante ampliação do número de desembargadores e a criação de cargos comissionados e funções de apoio necessários à reestruturação das câmaras cíveis e ao aprimoramento da gestão administrativa dos cartórios integrados. Ainda na Assembleia Legislativa da Bahia, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Assembleia, aprovou na manhã da última terça-feira o projeto de lei número 24.994, de 2023, que revoga a autorização do Poder Executivo para desestatizar a Companhia de Gás da Bahia, a Bahia Gás. Sob aplausos de representantes da empresa pública, os membros da CCJ consideraram, por unanimidade, a constitucionalidade da matéria que busca garantir a permanência da Bahia Gás como empresa estatal. Para o presidente do colegiado, deputado Robson Almeida, do PT, a matéria sepulta definitivamente o que chamou de cadáver legislativo. Segundo Almeida, a autorização feita por governos passados visava privatizar a Bahia Gás em algum momento, e a CCJ deu um importante passo para liquidar qualquer possibilidade de entrega da empresa ao setor privado. A matéria contou com a relatoria do deputado Felipe Duarte, do Avante, que ressaltou o respaldo constitucional e jurídico do projeto. No entendimento do relator, a revogação de leis é um mecanismo legítimo do processo legislativo, desde que respeite a hierarquia normativa, a legalidade e os princípios constitucionais, como no caso analisado. E, gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso giro pelo Congresso.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga e doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros.
Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 48 minutos. Vamos fazer agora o nosso giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, começando pela Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara afirmou que a aprovação da PEC 6x1 será a maior entrega aí da Câmara para a classe trabalhadora. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou as entrevistas, vamos ouvir.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala de trabalho 6x1, será a maior entrega da história da Câmara para a classe trabalhadora do país. Segundo Hugo Mota, o parlamento já aprovou muitas reformas econômicas, mas a aprovação da PEC terá consequências na qualidade de vida dos trabalhadores. O presidente concedeu entrevista à CNN nesta terça-feira e afirmou que o texto será aprovado tanto na comissão quanto no plenário. A votação no plenário está prevista para essa semana.
Eu tenho plena convicção de que o texto apresentado na comissão especial será aprovado na comissão, será também aprovado no plenário e, respondendo à sua pergunta, eu sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, Hugo Mota afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido. Hugo Mota afirmou ainda que haverá, na própria Constituição, previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas.
Eu não acredito, primeiro, em mudança na transição. Eu penso que essa transição de um ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é a medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Mais cedo, em evento na Câmara, Hugo Mota também falou sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Ele afirmou que os parlamentares estão em sintonia com a sociedade nessa agenda e lembrou a aprovação do chamado ECA Digital, que impõe penas mais duras para quem comete esses crimes no ambiente digital e responsabiliza plataformas que não removem conteúdos dessa natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Muito obrigado, Luiz Gustavo Xavier, pelas informações. E, gente, vamos dar um pulo no Senado. Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, e quer indicação de nomes para a CPI da pedofilia. Quem vai trazer mais informações para a gente é Pedro Pinça.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu em plenário que os líderes partidários indiquem nomes para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia. O colegiado tem o objetivo de investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso online. A CPI foi criada em agosto do ano passado, mas ainda não começou a funcionar por falta de integrantes. A comissão deverá ser composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. Alcolumbre ainda destacou que a proporcionalidade das bancadas deve ser respeitada durante as indicações.
Para que as lideranças partidárias possam fazer as suas indicações, para que o mais rápido possível a gente possa fazer a instalação desta comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a pedofilia no Brasil.
O pedido de criação da CPI foi apresentado em conjunto pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito.